As notícias na Hertz, edição de António Feliciano.
As autoridades de saúde detectaram mais uma infecção Covid-19 no Médio Tejo, precisamente numa senhora idosa residente no entroncamento. São assim 230 casos na região desde a chegada da pandemia. Houve ainda mais 3 altas, 2 das quais em Abrantes e 1 em Ourém. Nesta altura, os concelhos do Médio Tejo com maior número de casos ativos são Torres Novas, 29, Abrantes com 21 e Entroncamento com 18. Pelo contrário, nesta altura há concelhos como Tomar, Vila Nova da Barquinha, Constância, Ferreira do Zêzere e Sardual, que não têm qualquer infecção em curso. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Torres Novas, 54 casos, 19 recuperações e 6 mortes. Ourém, 50 infecções e 49 recuperações. Abrantes, 41 infectados, dos quais 20 já estão curados. Entroncamento, 25 infecções e 7 recuperados. Tomar, 22 casos, com 18 recuperados e 4 óbitos. Alcanena, 19 casos, 10 recuperações e 2 vítimas mortais. Vila Nova da Barquinha, 7 casos, todos eles já dados como curados, Mação, 5 infecções e 1 recuperado, Constância, 3 infecções, todas elas já recuperadas, Ferreira do Zêzere, 2 casos, também já recuperados, e Sardual com 2 casos, ambos recuperados.
Rádio Hertz, informação.
Festas de aldeia antes de agosto? Não. Assim o garante Maria dos Anjos Esperança, coordenadora da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo. Questionada pela Hertz, a delegada de saúde deixou claro que qualquer realização do género só pode decorrer dentro das máximas condições de segurança e admitiu que não seja permitida a venda de álcool nesses eventos.
Ainda nos faltam algum tempo, ainda nos falta pelo menos estas festas, não podem ser realizadas senão a partir de agosto, setembro, e portanto ainda nos falta algum tempo, mas certamente quando forem realizadas estas festas da aldeia, alguns festivais serão realizados sempre com ordenamentos que permitam a segurança das pessoas, e portanto eu também já fui contactada para analisarmos e vermos algumas medidas ou algumas disposições de como devem ser postas as cadeiras, inclusive, ou enfim, a distribuição das pessoas, e vamos com certeza a haver essas festas, e não sabemos como é que a pandemia ainda vai evoluir no país, a haver essas festas, haverá com certeza com segurança.
Ou seja, antes de agosto, festas não, é isso?
Antes de agosto, em princípio, festas não. Vamos ver o resto do mês de junho, que também já falta muito pouco, e vamos ver o mês de julho, vamos andando assim devagar. Se, e é como digo, se forem permitidas algumas festas, elas serão permitidas com segurança e com orientações e ensinamentos para estar realmente, para poder ir à vontade, a poder ir às festas, as pessoas quiserem ir às festas descansados.
Só mais uma questão ainda neste âmbito. Como é que se pode garantir a segurança ou distanciamento social numa festa? Festa que tem música, é feita de convívio, de dança, e onde normalmente há álcool à venda?
Poderá até não haver álcool à venda, realmente o apelo àquilo que as pessoas podem fazer e devem fazer na permanência nesses locais, terá que ser feito, temos que chamar realmente à responsabilidade as pessoas que frequentarão essas festas, as forças de segurança com certeza que irão também estar bem presentes e ajudar quem tenha dúvidas e ajudar a serem cumpridas as medidas. Portanto, vamos acreditar que as pessoas continuar a pôr em prática as medidas preventivas.
O corpo de um homem foi retirado de um troço de água do rio Lis, que atravessa a cidade de Leiria, confirmou a agência Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Leiria. De acordo com a Proteção Civil, o cadáver foi retirado do rio e transportado para a morgue do Hospital Santo André. O alerta foi dado pelas 23h30 desta quarta-feira, sendo que no local estiveram 3 operacionais dos bombeiros voluntários de Leiria, para além do INEM e PSP, apoiados por 5 viaturas. Um bombeiro da Corporação de Fátima sofreu ferimentos considerados como ligeiros no combate a um incêndio que danificou uma moradia situada na localidade de Boleiros, Fátima, Conselho de Orém. O alerta foi dado por volta da 1 da manhã desta quinta-feira e mobilizou 20 operacionais e ainda 7 veículos de apoio, dentre os quais os bombeiros de Fátima, Orém e Minde, para além da Guarda Nacional Republicana. Refira-se que quando as forças de socorro chegaram ao local, já o imóvel estava envolto em chamas, sendo que esta ocorrência obrigou ao realojamento do proprietário, único habitante da casa. Do mal ao menos, o homem não sofreu ferimentos.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através da Diretoria de Lisboa e Valdo Tejo, identificou e deteve um homem de 80 anos de idade por fortes indícios da prática de vários crimes de incêndio florestal. O detido vivia sozinho e durante 3 dias consecutivos, com o uso de um maçarico e gás e ainda um isqueiro, ateou vários fogos ao pasto alto e seco existente nas cercanias da sua casa, os quais foram apagados no seu início pela ação direta dos vizinhos que comunicaram os factos às autoridades. A investigação apurou que o detido, já desde 2019, cometia idênticos e continuados delitos de fogo posto. Os factos revestiam-se de elevada gravidade, uma vez que o local tem continuidade horizontal de combustível para zonas de arvoredo, colocando igualmente em perigo as casas e edificações da vizinhança. Estas condutas provocaram um elevado e justificado sentimento de insegurança e medo aos habitantes locais, razão pela qual os mesmos se encontravam sobressaltados e sempre em alerta. O detido foi apresentado primeiro interrogatório judicial, tendo ficado sujeito à medida de coação processual de prisão preventiva.
Rádio Hertz, informação.
Portugal registou no decurso das últimas 24 horas o maior aumento do número de infecções dentro dos últimos 9 dias. Estão em causa 417 casos, o que eleva o total para 38.089 doenças desde a chegada da pandemia ao nosso país. Quanto a mortes, há a lamentar uma vítima mortal, precisamente de um homem com idade superior a 80 anos. São já 1.524 óbitos em Portugal. Refira-se que do total de contágios, 325 foram detectados em Lisboa e Val do Tejo, mas o Algarve começa a registar uma subida preocupante, isto porque tem 6 vezes mais casos, ou seja, de 6 passou para 35. O Norte, por sua vez, teve mais 38 doentes, enquanto o Alentejo registou mais 7. Já o Centro também apresenta indicadores mais preocupantes, de 7 subiu para 21. Por sua vez, Açores e Madeira continuam sem alterações. Há nesta altura 416 pessoas em internamento, 67 das quais em cuidados intensivos. Quanto a boas notícias, registro para a recuperação de mais 430 pessoas, num total de 24.010. Os objetivos fixados no orçamento para 2019 do município de Tomar, documento que foi aprovado recentemente em reunião de Câmara, foram executados com valores e taxas elevadas. Destaque para o objetivo de desenvolvimento urbano, para o qual foi previsto 4,4 milhões e executado 2,9 milhões de euros, ou seja, 66%. Como referiu a Presidente Anabela Freitas, o orçamento do município assenta todos os anos em 6 objetivos, todos eles com taxas de execução superiores a 50%.
Em relação à prestação de contas de 2019, registou-se uma diminuição da dívida em 9,5% face ao ano anterior. A dívida de médio-longo prazo situa-se em 12,2 milhões de euros. E esta dívida de médio e longo prazo, de 12,2 milhões de euros, é essencialmente composta por empréstimos bancários, a cessão de créditos da Parque T, portanto o que estamos a pagar à Parque T, o acordo de pagamentos que temos com a ADSE e o FAMA. Esta dívida representa cerca de 23% do passivo total da Câmara. A dívida de curto prazo cifra-se em 5 milhões de euros. E podemos dividi-la em duas partes. Pagamentos. Contas a pagar, que é os pagamentos a fornecedores a menos de 90 dias, e que houve aqui uma diminuição de 53,51%, e pagamentos em atraso, que são dívidas superiores a 90 dias. Das dívidas superiores a 90 dias, recordo que está aqui cerca de 1 milhão de euros daquele processo do pavilhão que nunca mais se resolve em tribunal e, portanto, conta aqui para esta dívida. E na circulação de fornecedores que nós fizemos para a prestação de contas, apenas dois indicaram que tinham um prazo superior a 120 dias e estes dois totalizam 83 mil euros. Ou seja, temos estado aqui a diminuir largamente aquilo que é o pagamento e essas também tinham sido sempre as instruções que foram dadas, instruções essas que foram reforçadas agora no ano de 2020 por causa da questão do Covid, para pagar tudo o que está aí a pagar a fornecedores, sobretudo os fornecedores locais.
Completaram-se neste 17 de junho, 3 anos desde o trágico incêndio florestal que deflagrou na localidade de Pedrógão Grande, distrito de Leiria. Fogo este que ficou ligado à morte de 66 pessoas, no registro que ficará para a história de Portugal pelas piores razões. Mas será que aprendemos a lição? Miguel Borges, presidente da Comissão Distrital de Santarém, da Proteção Civil, em entrevista à ERTS, mostrou muitas dúvidas sobre essa eventual aprendizagem, lamentando mesmo que a memória seja curta e que nesta altura já haja espaço para distrações que, alertou, podem provocar outros 17 de junho.
E já que me fala em mortes, e já que me fala na minha condição de Presidente da Comissão Distrital de Proteção Civil, permita que faça uma referência ao dia 17 de junho, mas ao dia de 17 de junho de 2017. Faz hoje precisamente 3 anos que tivemos os grandes problemas em Pedrógão. Faz hoje precisamente 3 anos que morreu muita gente, mas mesmo muita gente, naquele dia, naquela zona fatídica, fruto daquilo que foi um trabalho que não foi bem feito, fruto do descuido do homem em relação à defesa da floresta. Por isso é importante que não nos esqueçamos que o dia 17 de junho de 2017 aconteceu e que muita gente morreu. Às vezes temos a memória curta e com o tempo vamos fazendo esquecer essas situações. Sabe perfeitamente que muito antes delas acontecerem, até aos microfones da Rádio Hertz, muitas vezes eu disse que se nada fosse feito um dia teríamos uma tragédia, e essa tragédia surgiu no dia 17 de junho. E permita que lhe diga também, estamos a começar a ficar muito, muito, muito distraídos, e se não estivermos atentos e se nada fizermos, estamos-nos a preparar para que nos próximos tempos tenhamos outra tragédia. Isso é que é muito grave. Isso é que é mesmo muito grave, e é importante que não deixar passar claro, não deixar de não recordar este triste dia para todos os portugueses.
E já agora, no nosso distrito, na nossa região, todo este trabalho preventivo tem decorrido conforme a expectativa?
Tem decorrido conforme a expectativa, sim, mas também sabemos, percorrendo as estradas da nossa região, que há muito trabalho a fazer, as pessoas não o fizeram até ao final do mês passado, conforme a legislação obrigava. Agora, infelizmente, há um trabalho que passa para as mãos da GNR, para os órgãos de fiscalização, que têm que realmente começar a atuar nos proprietários incumpridores e também às câmaras municipais, que têm até ao final deste mês de substituir esses proprietários incumpridores. Agora, uma coisa é certa, o trabalho não pode ficar por fazer. Este ano é um ano atípico também, um ano com muita umidade, em que a matéria combustível cresceu bastante. Quem fez essa gestão da matéria combustível há 3 meses atrás, agora vai ter que o fazer novamente, mas a lei assim manda. A lei 124 de 2006 diz que a pessoa tem que fazer a gestão, tem que fazer a limpeza e manter. Por isso vamos ter que manter. É o custo que tem para não acontecer aquilo que aconteceu há 3 anos, no dia 17 de junho, em Pedrógão.
Esta instalação marca o início da Revolução Verde no Centro Hospitalar do Médio Tejo. A afirmação é de Carlos Andrade Costa, presidente do Conselho de Administração do CHMT, na apresentação da obra de instalação de painéis fotovoltaicos na unidade hospitalar de Torres Novas. Uma visita acompanhada pelo presidente da autarquia torrejana, Pedro Ferreira. A instalação visitada permitirá uma diminuição de cerca de 5.500 toneladas de CO2, o equivalente à plantação de 18 mil árvores por ano. O parque de 770 painéis representa um investimento superior a 300 mil euros, aos quais acresce o investimento da reconversão da luminária interna do edifício, que inclui instalação de sensores de movimento e ainda a instalação de novos sistemas de aquecimento e arrefecimento do edifício. O total de investimento, agora concretizado na unidade hospitalar de Torres Novas, atinge quase 1 milhão de euros. Carlos Andrade Costa, presidente da administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, catalogou então esta aposta como o início da Revolução Verde no CHMT.
O início daquilo que nós chamamos a Revolução Verde do Centro Hospitalar do Médio Tejo. Estas visitas são também importantes porque acontecem numa altura em que estamos a viver uma pandemia e que expressam que o Centro Hospitalar, apesar de este grande contratempo que atingiu a vida de todos nós, não ficou parado, não suspendeu os seus planos de investimento, até acelerou alguns, e a prova disso é que aqui, na Unidade Hospitalar de Torres Novas, temos praticamente concluído esta instalação desta enorme superfície, portanto 777 painéis solares, que vão permitir dar um contributo enorme àquilo que são os encargos anuais com o consumo de fontes de energia, nomeadamente eletricidade. Mas é apenas uma das componentes, porque dentro do edifício nós estamos a mudar todo o sistema de iluminação de lâmpadas incandescentes para LEDs, o que também vai aumentar muito a nossa poupança. E por outro lado, também estamos a instalar novos sistemas de Schindler, que permite o aquecimento no inverno e o refrescar do edifício no verão de uma forma muito mais eficiente e muito mais amiga do ambiente. E, portanto, painéis solares, reconversão da iluminação para LED e novos Schindler, estamos a falar de um investimento que está muito próximo de €1 milhão.
O mercado semanal do entroncamento irá reabrir neste sábado, depois de várias semanas de inatividade devido ao contexto de pandemia que atravessamos. Durante os últimos dias, registo para diversas ações preparatórias para que tudo corra pelo melhor, no que diz respeito à segurança de comerciantes e clientes, entenda-se, sendo que há a destacar o papel da Polícia de Segurança Pública, que será uma peça-chave para a garantia do cumprimento das regras. Jorge Faria, presidente da Câmara do Entroncamento, em declarações à Hertz, mostrou-se confiante no bom senso de todos quantos compõem o mercado semanal, estrutura que fica limitada a 830 pessoas com uso obrigatório de máscara ou viseira.
Nós estamos a preparar poderá sempre acontecer alguma coisa, esperemos que não, mas estamos a preparar com todo o rigor. Aliás, neste momento até está a decorrer uma reunião com o comissário da PSP e o adjunto para sinalizar o apoio que temos também partilhado com eles. Portanto, vamos ter o apoio da PSP e tudo está feito para que as pessoas possam, quer os feirantes, quer os clientes, possam usufruir do mercado com segurança. Basta apenas cumprirem as regras, terem cuidado, cumprirem as regras que nós definimos, mas também as regras das autoridades de saúde e todas as outras regras que nos são indicadas nos vários momentos da nossa vida social. E, portanto, eu penso que estão criadas as condições com segurança, mas com cuidado para irmos recuperando paulatinamente a nossa atividade. E o mercado vai ser mais um passo nesse sentido. Uhum. Aliás, nós já estamos também com os equipamentos esportivos a funcionar a meio gás, obviamente, mas com regras também definidas, com limitações de acesso, e devo dizer que quer o acesso às piscinas, quer aos campos de ténis, por exemplo, tem tido uma procura consistente, mas sobretudo tem tido também um conjunto de pessoas que cumprem escrupulosamente as orientações que recebem e percebem que o que estamos a fazer, que é para bem de todos, que é para a segurança coletiva, e portanto também me apraz a registar esse comportamento dos cidadãos de hidrogênio.
A piscina Vasco Jacó, em Tomar, deverá manter o tarifário praticado nos anos anteriores, referiu o vice-presidente da Câmara, Hugo Cristóvão, em recente reunião do Executivo Nabantino. Tal como a Hertz adiantou, em tempo oportuno, a piscina vai reabrir ao público em julho. Nesta altura, ainda estão em curso as intervenções necessárias para preparar as instalações no sentido de receber a época balnear. Registo então para as palavras do vereador Hugo Cristóvão em torno da eventual manutenção de preços.
À partida vai ser a minha proposta, é de que mantenhamos aquilo que eram os preços em vigor. E porquê? Poderíamos até entender, bom, este ano faria sentido que eventualmente houvesse alguma redução, alguma isenção, mas a verdade é esta. Os nossos preços são bastante simpáticos. Segundo, nós vamos ter, enfim, isso para o cidadão conta pouco, mas o município vai ter custos, tem sempre, mas este ano até vão ser superiores para a abertura da piscina. E terceiro, uma vez que a redução vai ter que ser muito mais reduzida, ou seja, no fundo, quem vai poder utilizar vai estar quase com uma piscina só para si, quer dizer, aqui exagerando um bocadinho, mas nós ainda, como eu disse, nós estávamos à espera que a portaria dissesse de forma mais clara qual a capacidade de lotação. Aliás, expectava-se que até fosse por área de metro quadrado, portanto, da área do espelho d'água, portanto, no nosso caso, portanto, que tem a ver com a dimensão da piscina, e afinal não foi isso que saiu. O que saiu é, de alguma forma, a dar um certo livre-arbítrio aos municípios, ainda que tendo que seguir recomendações que existem para outras situações mais genéricas. Mas ainda assim nós podemos estar a falar de uma lotação de algo como 70 a 100 pessoas no máximo, cada vez, quando, em regra, a nossa lotação chega quase às 500. E, portanto, a verdade é que quem vai estar a utilizar, mesmo que num turno mais curto, vai ter, de facto, a possibilidade de desfrutar da piscina municipal de forma, enfim, como eu dizia, quase enfim, de forma muito isolada, de forma com uma qualidade que, se calhar, com uma lotação muito preenchida, não teria. Portanto, a minha proposta à partida será de que se mantenham os preços que estavam em vigor o passado ano.
A altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Maria da Luz Lopes.
No dia de hoje quero falar do CTT. Os Correios são um serviço vital para as populações. Quando corre bem, podemos nem dar pela importância dos serviços que nos prestam, mas isso não tem acontecido nos últimos tempos e todos já percebemos que os CTTs estão irreconhecíveis do que foram no passado. A parte visível de que algo está mal nos Correios é o atraso com que recebemos as faturas e duas recentes ações de greve de que fomos testemunhas. Os que achavam que a internet iria acabar com o setor do serviço postal enganaram-se, porque a globalização, a internet e as inovações tecnológicas não reduziram o âmbito da ação do CTT. Ao contrário, o setor soube modernizar-se, houve mesmo um acréscimo considerável de trabalho, tendo mais do que duplicado no tempo da pandemia, com o aumento das solicitações do Correio Online, no CTT Expresso, da distribuição de propaganda institucional, publicidade e máscara, o CTT Contacto, com os pagamentos online, os serviços de PayShop e também um impensável serviço bancário lançado há uns anos pela empresa. Voltando ao passado recente, é preciso lembrar que em 2013 o governo de Passos Coelho abriu a porta à privatização do CTT e os resultados foram desastrosos. Encerraram-se estações de correio, deixando ao abandono as populações do interior, dilapidaram-se património, vendendo imóveis, 200 milhões de euros foram servidos pelo Banco CTT, subverteram-se serviços com o Serviço Postal Universal a distribuir expresso e logística, compraram empresas consideradas de risco, fizeram despedimentos, a empresa dos CTTs tirou direitos e regalias aos seus funcionários, como o direito ao descanso na hora de almoço, e obrigam a fazer horas extraordinárias sem as pagar. Também, sem consulta aos seus funcionários, retirou os subsídios de refeição, substituindo por cartões de refeição, com lucros para as empresas e para o banco, para os supermercados, a que estão ligados a esses gestores e acionistas que também gerem os CTTs. Diga-se passagem que penalizam severamente os rendimentos das famílias dos funcionários. O facto é que a empresa que alega estar em crise, para exigir trabalho a dobrar aos funcionários e cortes nas regalias, presta um serviço eficiente à população, mas distribui pelos acionistas dividendos na ordem dos 345 milhões de euros anuais. Portanto, este ano, em 2020, está a ser renegociado o acordo do caderno de encargos que o governo PS está a querer fazer com a empresa CTT. Por isso, todos queríamos ter um serviço postal que servisse a população e que não seja para encher a conta bancária apenas de alguns gestores. Este serviço deve voltar para o Estado, de onde nunca devia ter saído, porque só com os CTTs nacionalizados, sob a gestão pública, teremos um serviço de qualidade à população.
Rádio Hertz, a primeira a informar.
Está concluído mais este espaço de notícias. Cuide de si. Cuide de quem o rodeia.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.